Analisa, um podcast Unicamp.
O governo federal sancionou em julho deste ano a Lei nº 14.611, que garante igualdade salarial e laboral entre mulheres e homens. A Unicamp faz parte do Grupo de Trabalho Interministerial para a criação do Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens e também cuida da regulamentação dessa lei. O GT é coordenado por dois ministérios, o da Mulher e o do Trabalho e Emprego. As brasileiras recebem, em média, 78% do salário dos homens, de acordo com dados do IBGE. A não discriminação de gêneros está prevista na consolidação das leis do trabalho e na Constituição Federal. Mas, na prática, as mulheres lutam contra a desigualdade salarial há muitos anos, há muitas décadas, na verdade. E são muitas as questões envolvidas. É este o assunto de hoje do programa Analisa, com a professora Marilane Oliveira Teixeira, do Instituto de Economia da Unicamp. Ela é pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e da Economia do Trabalho, CESIT, e atua no GT Interministerial. O videocast Analisa tem imagens de Marcos Botelho e direção de imagem de João Ricardo Boi. Eu sou Patrícia Lauretti, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação. Professora, obrigada pela participação hoje aqui com a gente. Quando o governo federal sancionou essa lei, muita gente questionou se ela ia pegar ou não, né? Houve muito essa discussão. Como que estão essas discussões desse GT interministerial? Como que essa lei vai ser aplicada? Quais são as regras? Como é que andam os trabalhos desse GT?
Ok. Então, primeiramente, obrigada, Patrícia, pela oportunidade de estar aqui com vocês. A lei só vai pegar se efetivamente nós conseguirmos regulamentar ela de forma adequada, né? Até porque, historicamente, né, no Brasil, já tem essa fama de que tem lei que pega, tem lei que não pega, né? Então, o próprio fato da igualdade salarial, da não discriminação. O Brasil ratificou já duas convenções da OIT sobre isso, integrou isso na Constituição Federal, na CLT, e mesmo assim a gente precisa de uma lei para assegurar. Qual é a novidade dessa lei em relação ao que a gente já tem na legislação em relação à igualdade salarial entre mulheres e homens, né? É a obrigatoriedade das empresas apresentarem um relatório de transparência contendo informações, dados que demonstrem que a empresa tem uma política de igualdade, se espera, né, de igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Então, na verdade, as empresas elas vão ter que expor publicamente, por meio desse relatório, qual é a sua política salarial e remuneratória.
Isso para empresas que têm um certo número de funcionários.
Exatamente,
né?
Exatamente. São para as empresas com 100 ou mais trabalhadores e trabalhadoras. Agora, a lei, evidentemente, se aplica para todas as empresas, né? Então, a questão da igualdade, da não discriminação, se aplica para todos. Agora, o relatório ele vai ser solicitado apenas para as empresas com 100 ou mais trabalhadores. Como vai ser esse processo, né? Então, é exatamente disso que nós estamos tratando. A regulamentação vai tratar disso, vai tratar dos prazos, inclusive, em que as empresas vão começar a ter que disponibilizar o relatório. A ideia é que o relatório de transparência ele seja divulgado a cada 6 meses, né? Ainda não está muito definido qual vai ser o meio de divulgação disso, se é por meio dos próprios canais que as empresas já dispõem, né? Muitas empresas têm sites organizados, então, inclusive, muitas delas já divulgam dados sobre transparência salarial, contratação, remuneração. Então, isso ainda está em discussão. Da mesma forma,
se de repente pode ter uma plataforma do governo isso, que ela tem que inserir esses dados.
Exatamente, exatamente. Então, isso também é uma coisa que nós estamos em discussão. Criar uma plataforma simples, né, em que as empresas possam informar, né, dar um tratamento para esses dados e encaminhar, né, para o Ministério do Trabalho e para o Ministério das Mulheres, que são os responsáveis, né, por receber esses dados. Claro que aí tem uma questão que para nós é muito importante, que é a questão do sigilo dos dados. Né?
Uhum.
Nós temos uma legislação sobre isso. Então, a gente precisa tomar... Por isso que a regulamentação está demorando um pouco.
Explica um pouco, professora. Tem a regulamentação e tem a criação desse Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral.
Uhum.
Qual o que é uma coisa e o que é outra?
Tá. A regulamentação, ela normatiza aquilo que está na lei. A lei indica que as empresas com 100 ou mais são obrigadas a apresentar um relatório de transparência salarial e laboral a cada 6 meses, sob pena de serem multadas, né, e pagar uma multa relativa a um determinado valor pela não cumprimento da legislação. A regulamentação, ela define, ela determina, por meio de um decreto, como vai ser a apresentação desse relatório e o que, que o relatório deve conter. Qual é o conteúdo do relatório? O que, que a empresa tem que divulgar no relatório? Qual é o prazo para divulgação? Para onde ela encaminha esse relatório? Então, é disso que trata a regulamentação e é onde, na verdade, está concentrada a maior expectativa, né? Então, bom, quais são as regras, o que, que eu tenho que, como empresa, informar, o que, que são critérios remuneratórios, por exemplo, porque é os salários mais os critérios remuneratórios que está contido na lei, que são as informações que as empresas precisam divulgar. Então, isso ainda está em discussão. O que, que são critérios remuneratórios? Por exemplo, pagamento de hora extra, comissões, prêmios... bônus, gratificações, quer dizer, é isso que constitui os critérios remuneratórios? Porque, na verdade, nem na legislação, nem mesmo na CLT, nem entre os juristas, o que constitui critérios remuneratórios é uma questão pacificada. Então, não é uma questão simples, porque nós estamos querendo o quê? Identificar se há prática de desigualdade salarial.
E isso não é nada simples.
E não é nada simples, porque nós temos exemplos, né? Depois eu comento sobre o plano, o plano nacional, né?
Sim.
O plano de ação. Mas nessa parte da regulamentação, o que nós temos observado? Pelos próprios estudos que nós temos realizado aqui mesmo no CESIT, né? Comparando práticas das empresas em relação à contratação, a gente observa que para a mesma ocupação, com uma diferença às vezes de 2, 3 meses na contratação, para o mesmo nível de escolaridade, o salário de entrada é muito desigual, muito discrepante para homens e mulheres. Então, nós temos uma questão que é o salário de entrada, isso a gente vai solicitar, qual é o salário de entrada, considerando a mesma ocupação, considerando o mesmo tempo, por exemplo, uma diferença, um intervalo pequeno de contratação, o que não configuraria uma diferença salarial grande, né? Se você tem um intervalo de meses, e a mesma nível de escolaridade. Então, salário de entrada e depois...
No mesmo cargo.
No mesmo cargo,
porque tem
exatamente
aqueles casos em que você tem uma pequena variação ali no cargo,
isso,
né?
Isso.
E você, em vez de ser... você é auxiliar administrativo, você é...
Nível 1, nível 2, nível 3, exato.
E que acaba sendo uma forma também de contratar mulheres recebendo menos.
Exatamente.
Né?
Então, é isso. A gente vai observar. Então, salário de entrada, considerando se a contratação está sendo para realizar a mesma ocupação e para o mesmo, exatamente, pelo mesmo cargo da empresa e o salário bruto, que depois é o salário médio, né? Que é o que compõe o salário médio. O salário médio vai compor, além do salário inicial, gratificações, pagamento de hora extra, bônus, prêmios, comissões, que é muito comum, principalmente no comércio, né? As comissões, às vezes, têm um peso muito grande na remuneração, mas também observar por que que há uma concentração grande, às vezes, de homens ou de mulheres num determinado nível e uma concentração grande de mulheres em outro nível. Normalmente, o que, que ocorre? As diferenças salariais, elas se dão justamente porque homens progridem na carreira mais rapidamente do que as mulheres. As mulheres entram para realizar uma mesma, um cargo, uma função, uma ocupação e permanecem. Elas estacionam na carreira. Os homens não. Os homens ascendem mais rapidamente. Então, eles vão passando de
isso
níveis.
Isso tem pesquisas que mostram,
claro,
isso.
Claro, tem pesquisas. E quando e as próprias empresas, quando divulgam, por exemplo, as suas políticas, plano de carreira, política de, cargos e gratificações, salários, né? Elas já... tu já identifica lá o nível, por exemplo, na área de operações, né? Na área operacional. Você tem lá o nível 1, 2, 3, 4 e 5. Aí as mulheres estão concentradas no nível 1, no nível 2 e os homens estão concentrados no 3, 4 e 5. Ou seja, tem algum problema aí. Por que, que os homens mais rapidamente então,
vão ascendem
na carreira. A
carreira
do que as mulheres? Tem muita discriminação que envolve esse tema. Pode parecer uma coisa absurda, obsoleta, ou seja, nós estamos em pleno século XXI, por que, que haveria ainda discriminação na contratação de mulheres? Mas há, porque há o temor de que a mulher possa se licenciar por conta da maternidade, por conta de cuidados, por exemplo, com a família.
Uhum.
A, está vivendo uma sociedade que um nível de envelhecimento ele é muito rápido, acelerado, né? As mulheres não só têm sob sua responsabilidade dos filhos, mas muitas vezes uma pessoa, membro da família...
É aí que a gente entra nessa questão de que as mulheres elas estão muito mais envolvidas com profissões, né? Com ocupações relacionadas ao cuidado, né? Do que os homens. Né? Então, também tem essa variação. Quer dizer, as mulheres acabam ocupando... tem cargos, tem funções em determinadas ocupações sempre, né?
Isso.
Elas no hall ali de ocupações, elas sempre estão no mesmo lugar, nos mesmos lugares.
Exatamente.
Seria isso.
Exatamente, que é o que a gente chama de segregação.
Uhum.
A segregação é isso. É quando você tem mais de 50% de um sexo numa única ocupação ou profissão. E nós temos casos em que as mulheres são 70%, 80%.
Por exemplo.
De determinada profissão. Ah, na área de saúde, na área de educação, principalmente educação infantil.
Uhum.
Já no ensino superior, majoritariamente, são os homens que compõem. Né?
Uhum.
Então, todas aquelas, vamos dizer, atividades que estão associadas a um saber natural, né? Adquirido naturalmente, como se as pessoas... nascessem sabendo lavar, cozinhar, passar,
cuidar de bebês.
Cuidar de bebê, exatamente. Que isso é uma atribuição, é um papel das mulheres. Então, elas vão para o mercado de trabalho, boa parte, para exercer esse tipo de atividade e que remunera menos.
Sim.
Porque é como se não houvesse um reconhecimento social desse trabalho. Como se esse trabalho fosse uma extensão de um conhecimento, de um saber que se realiza dentro de casa. E como ele é realizado no âmbito da família, no âmbito da casa, ele também não é reconhecido, porque ele também não é remunerado. Né?
Sim.
Então, isso é um conjunto. Por isso o plano nacional, junto com a discussão da regulamentação. Porque, embora a regulamentação ela tenha como alvo preferencial olhar e tentar, vamos dizer, mitigar essas diferenças salariais entre homens e mulheres que são praticadas por práticas discriminatórias das empresas, né? Porque não tem nenhum argumento, não tem nenhuma justificativa para isso, mas o plano também quer olhar para as formas como as mulheres ingressam no mercado de trabalho. Por que, que elas estão concentradas fundamentalmente nessas áreas de cuidados? Por que, que só 10% de mulheres estão na construção civil? Por que só 30% de mulheres estão na indústria? Né?
Uhum.
E por que, que majoritariamente estão nessas outras atividades? Olhar para isso...
E você não pode nem dizer que elas estão nessas ocupações por questões de escolaridade, né? Quer dizer, porque as mulheres são mais escolarizadas do que os homens.
Exatamente, exatamente. Olha, esse é um dado, inclusive, bastante atual. Acabamos de rodar os dados, segundo o trimestre de 2023, com base nos dados da PNAD contínua do IBGE, E 30% das mulheres que estão ocupadas, né, que estão trabalhando, têm ensino superior, enquanto que o percentual entre os homens é 16,8%. Quer dizer, ou seja...
Quase o dobro.
Exatamente, é quase o dobro
das mulheres. É, sim, quase o dobro das mulheres. E, né?
Então, não tem justificativa do ponto de vista da formação, da qualificação, que justifique essa desigualdade. Ela, em média, ela corresponde a isso, em torno de 25%, que as mulheres ganham menos, né, na comparação com os homens, mas quando você desagrega para determinados setores econômicos, para determinadas posições na ocupação, como de serviço público, ou para determinadas profissões, as diferenças são ainda muito maiores.
E quando eu comparo, e tem um recorte racial também, né?
Exatamente. E quando eu comparo mulher negra com homem branco, em média, as mulheres negras ganham 40% do salário de um homem branco.
Certo. É muito grave a questão, né? Quer dizer, é muito complexa, né? E muito, muito grave. Professora, existem razões históricas, né, para a gente ter chegado a esse ponto, né? Existem razões históricas e sociais para a discriminação de trabalho e renda para as mulheres, né? Resumidamente, você poderia explicar que razões históricas são essas? Como que isso se reflete, essa forma como as mulheres se inseriram no mercado de trabalho, na, historicamente, isso, como que isso se reflete até hoje?
É uma construção histórica. Vamos dizer, tem uma base cultural, né, muito forte, patriarcado. Tem uma base econômica também, porque é conveniente que as mulheres fiquem confinadas no âmbito da casa e doméstico, porque também não concorrem com os homens no mercado de trabalho. E também porque elas realizam um trabalho que não é por prazer, não é por idealização ou por vocação, mas porque tem que fazer. Alguém tem que preparar o alimento, alguém tem que cuidar de um bebê, tem que trocar as fraldas, alguém tem que lavar a roupa, alguém tem que passar a roupa, alguém tem que cuidar da casa. Então, é uma obrigação, mas ela é construída como se fosse uma vocação, como se fosse uma habilidade
divina
que as mulheres exatamente sonham isso.
Não, e tem muitas mulheres, inclusive, que compram esse discurso, né, de batalhadora, de heroína, quer dizer, a gente ainda vê muito isso, né?
Exatamente.
Dizer, olha, eu estou dando conta de tudo,
claro,
né? Não é para dar conta de tudo.
É uma idealização, né? E mostrar um superpoder, né? Eu estou presente no trabalho doméstico e de cuidados, consigo coordenar cuidado com a família, dar conta do que são as demandas cotidianas dessa relação e, ao mesmo tempo, estar no mercado. Bom, isso é uma idealização que, na prática, não existe.
Eu vou fazer só um complemento aqui. Aquela psicanalista Vera Iaconella, ela lançou um livro, né, que não vou lembrar agora o título do livro, mas ela fala que, para as mulheres, esse as mulheres são tão desprestigiadas, de um modo geral, no mercado de trabalho, enfim, que esse ainda é um local de prestígio para as mulheres. Quer dizer, esse local do cuidado ainda é um dos poucos lugares de prestígio das mulheres. Então, elas próprias têm dificuldade de abrir mão disso, né?
Como se fosse um privilégio e um reconhecimento social, né?
É isso.
De que elas... E isso também é estranho, porque quando uma mulher sai na rua carregando um carrinho de bebê e com outra criança no colo, ela é obrigação dela, é o papel dela. Quando é um homem, é um frisson.
Nossa, ele é um ótimo pai.
Ele é um ótimo pai. Cozinha. Quando a mulher que cozinha... É obrigação dela. Isso faz parte da tarefa dela. O homem que cozinha é uma coisa impressionante, né? Ele é idealizado, elogiado, reconhecido. E, da mesma forma, se tu vai para o espaço público, as tuas habilidades em diferentes áreas... que tem reconhecimento social, seja na engenharia, na ciência da computação, na medicina, que são áreas tradicionalmente vistas como masculinas, a mulher está lá, mas está invisibilizada, né? Ela é só mais uma. Então, e, às vezes, muitas vezes, sempre questionada, né? Dê um exemplo, conversando com pessoas que já estiveram à frente de áreas de recursos humanos de empresas grandes, empresas multinacionais. Elas comentam que era muito comum nas festas, por exemplo, da empresa, dos diretores, gerentes, aqueles que estão numa posição hierárquica superior, chegar para os maridos e dizer para eles, desaconselhe ela a ter mais filho, desaconselhe ela a ter outro filho, isso vai prejudicar a carreira dela. Quer dizer, a maternidade é vista ainda como um empecilho, um impedimento, né, para a vida das mulheres. Para os homens, é visto como um momento, às vezes, até de ascensão. Não, que maravilha, né?
Ele é pai.
Pai, chefe de família. Ele precisa, inclusive, ter um salário melhor para poder manter. Para as mulheres, não. Tanto que os dados também mostram que o número de mulheres desligadas das empresas, quando voltam da licença maternidade, é muito alto. É mais da metade. Por quê? Uma parte porque volta com culpa. Porque está como se estivesse abandonando, porque essa coisa, essa ideia da culpa, né? Da responsabilidade,
abandonando a casa, o filho.
Exatamente, exatamente. Uma parte porque volta e se sente deslocada, porque hoje, com o avanço das novas tecnologias, parece que ficar 6 meses, 4 meses afastada é como se você
tivesse que começar do zero.
Exatamente. E as empresas, muitas vezes, aproveitam a ausência para reestruturar as áreas. Eliminar cargos, eliminar funções. A pessoa volta, ela já não tem mais um lugar de trabalho, né, que ela possa se reconhecer. Então, o Plano Nacional, ele tem um pouco esse objetivo. Ele quer olhar para essas diversas dimensões, olhar para as boas práticas das empresas em relação à promoção de mulheres, mulheres negras em cargos, em funções, e poder traduzir isso em políticas, né, que possam orientar as empresas a mudar, a alterar essa lógica que impera, que é a lógica que olha, por exemplo, a valorização, o desempenho, a partir de critérios muito masculinos. Então, a empresa pode dizer o seguinte, não, os meus critérios são muito transparentes de promoção, só que as mulheres não se enquadram nesses critérios. O que critérios são esses? Tem que ser proativo, disponibilidade, desempenho, bom desempenho, ser assertivo. O que, que é isso? É quase que você está permanentemente à disposição da empresa, né? E quem são os que se enquadram melhor nisso? Geralmente são os homens. Então, a gente quer discutir com as empresas por que, que tem que ser esses critérios? Por que, que esses critérios que determinam, que são critérios com viés de gênero muito, muito acentuado, né?
Então, e que tem relação com o papel da mulher na sociedade, claro, né? Como ela visse, quando eu estava tentando trazer um pouco a questão da histórica, né? É porque a mulher, o homem tinha o dever de trazer um salário ali para a subsistência da família, né? Para conseguir pagar as contas da família. A mulher não, né? Ela não tinha essa obrigação. Né? E hoje ainda, quer dizer, é muito conveniente, né, você ter mulheres nesse papel, né, de cuidadoras, de mães, né? Então, assim, por exemplo, existe hoje a discussão da licença paternidade, né, que não avançou ainda, mas que é uma coisa super importante também, porque a partir do momento em que uma mulher ela precisa se desligar por 6 meses e o homem, né, ele não tem essa obrigação, quer dizer, então é um peso muito grande para as mulheres.
Para as mulheres,
né?
Exatamente. E lembrando, Patrícia, assim, se a gente olhar do ponto de vista histórico, as mulheres lutam pela igualdade salarial pelo menos 200 anos. Porque, mesmo na Revolução Industrial, né, nas primeiras fábricas, né, na Inglaterra, lá no contexto da primeira Revolução Industrial, em que as empresas elas incorporavam homens, mulheres, crianças na força de trabalho, depois foram criando legislações ao longo do século XIX, que tirava as crianças do trabalho insalubre, as crianças do trabalho noturno, e tirando as crianças do trabalho. Uhum. E as mulheres também. E essa ideia de que o lugar da mulher é o lugar da casa, é o lugar da família, é o lugar do cuidado, ela é uma construção social que, ao que nos parece, assim, nos estudos, isso se acentuou na sociedade, no capitalismo, com a formação da indústria, né, e com essa separação, o que é o trabalho que é realizado na esfera doméstica e o espaço que é realizado na esfera pública, uhum, do mercado de trabalho. Né? Porque antes, essa esfera doméstica do trabalho, da reprodução da vida, né, do cuidado, com o trabalho remunerado, ele era quase realizado no mesmo espaço, que é a característica das sociedades pré-industriais, né? Uhum. Na agricultura, mas também no artesanato, né? nos pequenos negócios, né? Que eram muitas vezes eles eram tocados pela família.
Quer dizer, o capitalismo... a pessoa já estava ali no ambiente, quer dizer, a família toda trabalhava, as mulheres tinham filhos, os filhos eram cuidados por todos.
Exatamente. Então, essa separação, ela vem com a formação
capitalismo.
Do capitalismo, exatamente. E aí essa separação vai determinando. E aí, obviamente, que tem... por isso que a gente fala que o patriarcado tem uma importância muito grande nessa discussão para nós. Porque o patriarcado é essa ideia de que o lugar das mulheres é esse lugar da casa, né? E, portanto, uma sociedade que se rege por normas e por determinações que são definidas a partir de condutas masculinas. Uhum. Né? Então, esse é o referencial, e tudo gira em torno desse referencial. Então, isso que você chamava a atenção. O homem é o provedor, cabe a ele a responsabilidade. Então, o homem já nasce e é educado com essa ideia de que ele tem que cuidar da família, ele tem que levar o dinheiro para casa, ele tem que ser o provedor. E se ele não cumpre esse papel... é como se ele não estivesse cumprindo com a sua obrigação primeira. Né? E isso cria, inclusive, crises. Hoje, uhum, a sociedade moderna, os jovens, eles já não admitem mais esse papel. Eles querem e eles reconhecem que têm que dividir, que eles têm iguais obrigações dentro de casa, da mesma forma que a mulher, eles também têm que cuidar, uhum, dos filhos, e eles também têm outra concepção e outra mentalidade na relação com o mercado de trabalho.
Por isso é que as políticas públicas têm que avançar nesse,
exato,
sentido, né? Esse GT, ele tem um prazo para encerrar os trabalhos?
Sim. Ele tem um prazo de 6 meses, com possibilidade de se estender por mais 6 meses. Nós estamos com uma programação para o GT já organizada, né, para 6 meses. Então, ele deve concluir os trabalhos em abril. Nós já realizamos a segunda reunião agora, no dia 26. A primeira, uhum, reunião foi no dia 12 de setembro, a segunda foi no dia 26 de setembro, e a próxima vai ser no início de novembro. Então, ele avança na proposta de regulamentação. A gente quer, inclusive, que a proposta de regulamentação ela seja aprovada ainda esse ano, uhum, tá? Para que ela possa começar, para que seja implementada a partir do próximo ano, 2024. E os trabalhos do GT, eles seguem até abril, porque aí ele vai construindo o que seria esse Plano Nacional de Igualdade, que... trabalharia com essas outras dimensões das desigualdades que a gente quer trazer para dentro da discussão do GT também. E o GT formado, além de 8 ministérios, tá, sob a coordenação do Ministério do Trabalho e o Ministério das Mulheres, de uma bancada de empregadores, formado pelas confederações nacionais, e uma bancada de trabalhadores, trabalhadoras, formado pelas centrais sindicais e pessoas convidadas, especialistas na área, como, no, uhum, caso, o CESIT, Unicamp, que tem assento em todas e tem voz em todas as reuniões do GT, DIESE, e mais uma especialista de um núcleo de pesquisa da UNB em Brasília.
Que importante, né? Que bacana. Isso. A gente está participando,
tá,
disso.
Claro,
né?
Estamos fazendo história juntos.
Sim,
né?
Sim. Isso. Professora, quer acrescentar alguma coisa?
Ah, eu acho que essa experiência, né, da lei e da formação do GT, ela é um momento, inclusive, de reflexão para a discussão, inclusive, dentro da universidade, né? Uhum. De olhar para dentro da universidade e olhar onde estão os homens e onde estão as mulheres. É, então, por exemplo, se a gente olhar...
Olhar sempre o nosso quintal também.
Exatamente. Se a gente olha as faculdades, os institutos, como eles reproduzem os estereótipos de gênero, né?
Sim.
Quando a gente olha para a estrutura de hierarquia, quem está no comando, quem está na direção dos institutos, das faculdades, das coordenações, e onde estão os homens, onde estão as mulheres, quer dizer, isso tudo revela que essas questões relacionadas à questão da igualdade salarial e laboral, ela está em todas as esferas da sociedade e ela sirva também como um processo educativo, né, para nós, e repensar as nossas estruturas também, né? E as nossas práticas.
Eu vou terminar eu li, né, um trecho que eu li de um artigo seu, né, que você diz que somente com o maior compartilhamento das responsabilidades familiares nós iremos alcançar condições mais favoráveis às mulheres no mundo do trabalho, né? Quer dizer, acho que isso é uma frase importante,
claro,
né?
Claro.
É um pensamento
sintetiza.
Importante. É. Tá bom. Professora, tá. Agradeço demais essa conversa.
Obrigada.
Hoje foi muito boa.
Obrigada, Patrícia.
Eu gostaria de agradecer a participação da professora Marilane Oliveira Teixeira, do Instituto de Economia da Unicamp. Para você que nos acompanhou, muito obrigada também e até a próxima.